Eu não sei quantos de vocês têm acompanhado aquele caso. Eu chamaria de talvez um dos casos que mais me marcou recentemente, daquele menino que foi assassinado num assalto ali na região do Jabaquara. Não sei se quantos de vocês estão acompanhando essa história. Um menino de 20 anos, que estava andando, voltando, levando a namorada para casa na noite. E aí esse menino, de repente, passa um falso, né, entregador com a sua moto e tal, com aquela parada de entregar e tal. E aí ele anuncia o assalto, né? Ele falou, eu não tenho dinheiro, mas tenho nada e tal. E aí o menino fala que não tinha, mas estava com o celular e tal. E ele esboçou uma reação e tal. Aí o motoqueiro deu um tiro para cima, né? O assaltante. Aí, de repente, o assaltante ele vai na direção da namorada dele. E no que ele vai na direção da namorada dele, esse menino, não sei, não consigo nem tentar entender o porquê dessa reação. Ele vai para cima e aí esse motoqueiro barra bandido dá 4 tiros nele na cabeça. E ele morreu ali mesmo, a namorada gritando numa rua vazia, muito parecida com isso daqui, da nossa, do Carrão e tal. E eu confesso a vocês que quando eu vi essa notícia e as imagens, eu comecei a adoecer. Mais uma das coisas que faz a gente adoecer quando a gente começa a enxergar ou ler as notícias por uma tela. Porque é um menino de 20 anos, estudante, a mãe deu uma entrevista recentemente falando dele. Uma coisa absurda, uma coisa surreal imaginar alguém perdendo a vida em que tudo isso durou 40 segundos. 40 segundos da voz de assalto, do perdeu, da reação, da morte, coisa e tal. E quando eu olho para uma cena como essa, eu começo a perceber também, e aqueles que são aqui da nossa região, se você segue algumas contas aí do Carrão, do Tatuapé, o negócio está meio feio para a gente aqui. O negócio está meio feio. Muita coisa estranha acontecendo, é cabeça na praça, aqui na rua de cima, esses dias metralharam, não é mesmo? Metralharam é exagerar um pouco, mas deram alguns tiros num carro, né? Executaram uma pessoa. A coisa meio estranha. Mas não é só aqui. Se você vai olhar, assim, todo mundo tem uma história para contar. Alguém que a gente viu, alguém próximo, alguém que a gente ouve, que alguém conhecia. Então, de certa forma, a gente meio que vive uma crise. E talvez a gente possa dizer que grande parte dessa crise, de todos esses fatos que acontecem, talvez seja, não justificando de uma maneira alguma, mas você já parou para ver o quilo das coisas no mercado? Tipo assim, parece bobagem, mas não é não. Você pagar R$12 numa cenoura, R$12 num tomate, as coisas caríssimas. E nesse momento da minha história, eu abro esse sermão confessando a vocês que, de certa forma, a luz de emergência da minha vida assim, já começou a acender. Porque eu falei assim, Deus, eu acho que isso não vai abaixar, não sei aonde isso vai dar. Para mim, era para a gente viver numa sociedade pior do que é, porque para mim é muito acentuada essa situação que a gente vive. O combustível que vai crescendo, ou que vai sendo aumentado semanalmente, aí se você abastecer um dia antes e no outro dia teve um aumento de surpresa, você fala assim, yes, consegui poupar alguns centavos. Se você não fez isso, como é o meu caso, você fala, não, Deus, eu não aguento mais. Vou começar a tirar a minha monareta e começar a andar de bicicleta por aqui, embora haja o risco também de levarem a minha bicicleta rara, de 76, que o meu pai deu para minha nona lá no sítio de Pedrinhas Paulista. A gente vive um dilema. Só que a minha questão aqui com vocês nessa noite é, existe uma diferença. Existe uma diferença da gente olhar uma crise no macro, essa crise que a gente vê assim, mas que está meio distante de nós. Mas uma grande diferença da gente começar a experimentar essa crise no micro. Eu brinco aqui com vocês, eu brinco falando sério, que o meu candidato, que eu não vou conseguir votar mais um ano, mas seria assim, eu quero um cara que, ou uma mulher, quem quer que seja, que consiga diminuir o preço do mercado do combustível. Eu só queria isso. Porque isso atinge. Isso chega para mim. É claro que tudo atinge. Toda aquela bagunça que a gente vive chega para nós. Mas quando você vai nesse micro, nessas coisas do dia a dia, e essas coisas são tão caras ou estão começando a ficar tão distantes, assim, aí a Tuane, a Elisa nunca experimentou ameixa. Falei, Tuane, então vamos esperar uns 10 anos para ela experimentar. Porque se o tomate está 12... A ameixa tá. E ela falou, não, vou pegar três para experimentar. Você sabe o que aconteceu ontem? Eu fui ver as ameixas lá, uma mofou. Eu chorei. A ameixa mofou. Então eu falei assim, meu Deus, tem uns R$4 aqui que foi jogado fora. Falei, então vou tentar cortar de um lado e comer do outro, mas eu fiquei com medo. Falei, vai que pega um negócio agora e minha filha vai casar sem ter o pai indo lá na porta do casamento. Aí eu falei assim, ok. É. Mas quando eu olho para essas coisas que a gente vive, talvez você concorde, a gente vai tendo essas experiências. É óbvio que eu não coloco na balança o tomate a R$12 e perder uma vida, mas são as experiências que a gente tem e essa dor que a gente sente quando a gente começa a experimentar tudo isso. E eu estou dizendo isso para você porque, nesse caso, no nosso texto, você tem uma crise aqui nacional, uma crise religiosa, você tem uma crise econômica, uma crise política, uma crise climática. E o nosso texto, na verdade, começa abrindo, falando que uma crise começa a se instaurar nesse lugar, e essa crise acontece de uma maneira específica, climática, por causa da oração de um homem. Já ouviu falar nessa história? Elias, comissionado por Deus, chamado por Deus, um profeta de Deus, um porta-voz de Deus. E ele está tão indignado com o tempo dele, que ele diz assim, Deus, que o Senhor não faça chover até que eu volte a orar. E o que aconteceu? Seca total. Quando Jesus prega esse texto lá em Lucas 4, Jesus vai dizer que essa seca durou 3 anos e meio. Então, eu quero que você imagine 3 anos e meio de seca. Ah, Rodrigo, já chegamos perto. Se você olhar a história aí, tem alguns meses que o negócio fica feio, coisa e tal. Só que aqui tem um detalhe muito importante que você não pode passar despercebido. Não era só a seca da chuva ou da ausência de chuva que acontecia. Se você olhar o texto, o Elias, ele orou para que não caísse nem um orvalho do céu. E toda noite cai um orvalho. Você vai chegar lá para pegar o seu carro, você vai passar o dedo assim, vai estar um negocinho. Nem isso. Então, eu quero que você que tem rinite nesse momento, imagine morar nesse lugar. É, você tá entupido. É 3 anos e meio numa terra onde dependia completamente da safra, de todas essas coisas, não tem o que fazer. 3 anos e meio é o suficiente para destruir toda uma civilização, se tratando dessa civilização. Mas, Rodrigo, por que Elias orou por isso? Porque Elias conhecia a palavra. Lá em Deuteronômio, capítulo 11, verso 13 e 17, tem um texto que Deus vai falar assim, olha, se vocês desobedecerem e não ouvirem a minha voz e virarem as costas para mim, eu vou reter toda a chuva do céu. Aí o Elias estava lá na casa dele lendo o texto e falou assim, ah, então agora eu achei uma boa razão para disciplinar esse povo. E ele ora, e Tiago diz que ele ora fervorosamente. 3 anos e meio assim, ó, sem uma gota, sem nenhum orvalho. Mas por quê? Estava tão difícil? Esse nosso texto aqui, ele se encontra dentro do reino de Israel, que era o reino do norte. E a gente vai olhando para os reis que estão tendo, porque tem aquela divisão e coisa e tal, mas aqui é o reino do norte. E aqui você não teve um único rei que fosse um rei que temesse a Deus. E nós estamos falando aqui de uma nação, de um povo que é o povo de Deus, é o povo santo, é o povo que é para caminhar com Deus. Mas todos os reis foram maus. Só que agora um rei que está aqui, ele consegue ser pior ainda, que é o rei Acabe. Casou com uma mulher chamada Jezabel. Qual que é o nome de Jezabel? Ajudante de Baal. O que que é Baal? O deus daquele tempo. A instituição do Baal foi instaurada aqui em Samaria. Então, pense no seguinte, a nação que era para ser uma nação do Senhor, sendo governada por um rei que temesse a Deus, para que o povo vivesse uma caminhada com Deus, abandonou esse Deus, aliás, tirou, perseguiu os profetas foram tudo dispersos aqui de Samaria, e agora está todo mundo adorando Baal. E aí quando o Senhor vem e diz, Elias, ore para que pare de chover, é uma facada no coração da religião desse povo idólatra. Porque Baal, ele é o Deus da fertilidade. Ele é o padroeiro que manda chuvas. Então, não chover é como se Deus estivesse dizendo assim, viu, o Deus que vocês estão servindo não tem controle nenhum. Porque eu sou o Senhor, então se Baal vai fazer chover, eu faço deschover. Essa palavra eu acabei de inventar. E aí, então, essa é a crise macro, é a crise que a gente olha na televisão. Só que no nosso texto vai contar também duas histórias que vão ser entrelaçadas, que eu quero ser breve nessa noite, que é a história de Elias e a história dessa viúva. Porque uma coisa é olhar da tela, uma coisa é estar dentro da tua casa. E aí o texto já começa nos falando que Elias é esse personagem que falou na cara de Acabe, ó, não vai chover. E aí, obviamente, tomou uma proporção enorme. Agora o pessoal está doido atrás de Elias para matar ele. E aí o Senhor aparece para Elias e diz assim, vá para o riacho. Aí o Elias está lá no riacho, sendo alimentado pelos corvos. Detalhe importante. Não é só uma vez, mas é carne e pão cedo, é carne e pão à tarde. Aí, de repente, o riacho seca. Aí o Senhor diz, ó, vai lá para Sarepta, para a casa de uma viúva. Aí o Elias chega na cidade, quando ele olha no portão, ele olha a viúva. A viúva pegando gravetos na rua, ali na porta da cidade. Aí ele diz assim, me dê água. E ela diz, ok. Aí ele diz, me dê pão. Aí essa viúva, essa mãe, olha para ele e diz assim, eu juro pelo nome do teu Deus, eu não tenho um pedaço de pão. O que eu tenho é farinha, e eu estou levando dois gravetos, porque a gente vai cozinhar, iremos comer e só esperar a morte. Olha a situação que a gente tem aqui. Não é longe, não é televisão, é aqui. Não temos o que comer. Então, quando eu olhei para esse texto nessa semana, para compartilhar com você nesse dia, três coisas brilharam para mim, assim, que eu gostaria de fazer brilhar diante dos teus olhos ou dos teus ouvidos, que eu achei muito interessante nesse texto. Que tem a ver com essa relação de que quando a gente enfrenta essas crises, no macro, no micro, na onde quer que seja, no grau que seja, internamente, externamente, tudo aquilo que você pode classificar como algo que arranca o teu encorajamento, como que você lida com isso? E aí três coisas brilharam para mim nesse texto hoje, que eu quero compartilhar com você. E a primeira coisa que eu quero que você veja diante das crises que você enfrenta, sofre e passa, é que o verdadeiro Deus, ele é um Deus singular na tua vida. Já começa por aí. Ah, como assim Deus é um Deus singular? Ora, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe uma coisa muito clara. Como Deus, ele se relaciona com essas pessoas, ou pelo menos com esse profeta. Perceba aí o texto, como ele vai dizendo o movimento de Deus na vida de Elias. Por exemplo, saia, vá para o leste, porque Deus é detalhista, é quase um GPS, perto de um riacho, você beberá, dê ordens aos corvos, vá imediatamente para Serepta, fique por lá, ordenei a uma viúva. Você vai vendo todas essas ações e a gente às vezes passa despercebido. Mas olha só que coisa maravilhosa que a gente tem aqui. No meio de toda a crise, no meio de tanta coisa que a gente vive, um texto como esse e esses detalhes apontam uma coisa muito simples para mim e para você. Quando você sai aqui da igreja, quando a gente apaga as luzes, a gente vai, toma um café lá no fundo, e aí de repente você fala tchau, 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 beleza, tchau, e aí apaga tudo e você volta para sua casa. A gente às vezes esquece de que Deus vai junto, porque às vezes a gente parece que entendeu que esse é o lugar onde a gente se encontra com Deus. A gente canta, a gente vibra, a gente ora, a gente lê, a gente ouve. A gente se encontra com Deus, a gente tem uma... Existe uma mística, uma coisa que pela fé, porque às vezes você entra e você sente alguma coisa, legal. Às vezes você entra, você sai e você não sente nada, mas pela fé você continua vindo. Pela fé você continua entendendo a importância desse momento, isso é normal. Mas às vezes a gente parece entender que Deus está só preocupado com a gente, está aqui, ou nesse momento. É como se quando a gente apagasse as luzes e você fosse para a sua casa, Deus ficasse aqui meio que olhando assim, tchau, até semana que vem. E não é assim. Porque nesse texto, nessas ações, nessa vida do profeta, Deus está profundamente envolvido com todas as ações da vida dele. E o que isso significa? Que nós servimos a um Deus singular, porque é um Deus do dia a dia, é um Deus da caminhada. É um Deus que vai conduzindo a nossa história. É um Deus que não está conduzindo só 2 horas do nosso dia num domingo. Porque eu estava fazendo uma pesquisa no Google. Quantas horas tem uma semana? Alguém sabe aqui? Quantas horas tem uma semana? 168 pelo Google. 168 horas. E aí eu falei assim, bom, deixa eu tentar fazer um cálculo, porque ó, se eu uso 2 horas na igreja no domingo, eu vou pensar só no culto. Se eu uso 2 horas, quanto de por cento dá de 168 para 2 horas? Só que eu não consegui fazer. Essa é a verdade. Tentei até achar algum aplicativo, mas ninguém me ajudou porque eu não sabia nem formular o negócio. Mas, ok, alguém sabe isso de cabeça rápido? Quanto? Nossa, cara. Nossa, é muito pouco. Tipo, se a gente serve a um Deus que cuida da gente só aqui dentro, é 1,6 de vida cristã. Aí a coisa complica. Então a gente olha para isso aqui e eu já acho tão bonito essa coisa de um Deus que vai com a gente, de um Deus que vai caminhando com a gente, de um Deus que não se perde, sabe? Que não fica, às vezes, ausente assim. Poxa vida, o que ele vai fazer? Não, é um Deus que saia, vai, para o leste, vai lá para ZL, perto do riacho, beberá. Eu já dei ordens. Olha só, enquanto a gente está aqui, Deus já tem preparado a nossa semana. Os corvos já estão aí em todo lugar, assim, no bom sentido, porque corvo geralmente é uma coisa meio sinistra, mas os corvos já estão aí sendo preparados para que Deus abençoe, para que o pão chegue, para que a nossa vida seja carregada. Então, quando a gente olha para isso, Deus é um Deus singular. O nosso Deus é um Deus singular, porque ele não some quando as luzes se apagam, mas ele vai com a gente. E geralmente, todos os outros deuses, geralmente, eles são reclusos dentro daqui. Eles são deuses que parecem que fazem coisas, mas eles nos enganam. Porque eles fingem fazer uma coisa que eles não fazem. E o nosso Deus é um Deus singular. Porque ele está muito além do templo, está muito além do culto, está muito além do domingo ser o dia do Senhor. Na verdade, tudo isso é importantíssimo. Mas o Deus que a gente tem e se encontra nessa noite é um Deus que vai além de tudo isso, que começa aqui. É nesse momento que você é lembrado, é nesse momento que você é encorajado a saber que amanhã as suas decisões, os seus planos, tudo que você vai começar, já está sendo tudo construído pelo próprio Deus. Porque Ele tem direcionado os nossos passos. Por quê? Porque Ele é o Deus conosco. É sobre isso que significa o Emmanuel, Deus conosco. O Deus que não diz até domingo que vem, mas o Deus, ó, a gente está junto nessa caminhada. Por isso que Deus é singular. Mas a segunda coisa que eu quero que você veja aqui comigo nesse texto, aí a coisa já começa a dar uma... A gente fala assim, legal, mas não tanto. Porque olha para onde, como eu já te disse, veja aonde que Elias está sendo convidado aí. E não é nem convidado, na verdade ele está sendo empurrado por Deus para ir. Primeiro o texto vai dizer assim, saia daqui, vá para o leste, e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. E esse lugar é um deserto. Esse lugar é um deserto, embora você tenha esse riacho, mas você vai ver que, assim, quem tem que alimentar o profeta são os corvos. Então já começa por aí. É um lugar que, se você for pensar assim, peraí, ó, já está vivendo uma crise sanitária, uma crise civil, uma crise econômica, todo tipo de crise, e aí o Senhor fala, ó, vai lá para o meio do deserto. Aí você já, peraí, será? Será que isso aqui é a voz de Deus? Porque geralmente quando Deus vai nos encaminhando algumas coisas assim, a gente duvida, né? Não, peraí, será que isso é a voz de Deus? Será que é coisa da minha cabeça? Não, não, mas aqui você vê um Deus dizendo, não, é para lá mesmo. Eu acho que tem pelo menos 3 razões porque Deus manda ele para lá. Primeiro, para proteger de Acabe, porque Acabe ia pegar esse Elias aqui, ia demolir ele. Segundo, porque você sabe que desertos geralmente nos amadurecem. Sabe quando você está no deserto? Geralmente você fica mais reflexivo, você ora mais, você busca mais. É natural, tá? Não, não é natural assim se tratando da relação com Deus, mas como crentes, seres humanos, é natural. Quando a gente está na fossa, a gente diz, ó, Deus, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Aí quando a gente está nos pastos verdejantes, a gente fala, Deus, pode ficar aí, não mexe comigo não, porque a coisa está indo tão bem que eu sei que o Senhor gosta de fazer umas reviravoltas assim, de que o Senhor me manda para o deserto e ainda não, Deus. E nesse texto vai dizer então que ele é mandado para lá, então para o amadurecimento de Elias. Mas eu também acho que o deserto ele é fundamental aqui na vida do Elias, sabe por quê? Eu tenho certeza que você conhece o texto do capítulo 18, começando no verso 16, quando Elias está no Monte Carmelo, que ele desafia todos os profetas de Baal. Cara, isso aqui é maravilhoso. E ele fala assim: vamos fazer o seguinte, coloque aí uns animais a serem sacrificados e a gente faz um tratado assim. Quem conseguir fazer o fogo do céu cair primeiro e consumir o sacrifício é o Deus verdadeiro. E ele fala, então eu vou com meu Deus e vocês vão com Baal. Aí o texto vai dizer que os caras se cortam, gritam, porque os ídolos comem vivo a gente. E eles fazem um tropé e não cai nada e tal. E de repente Elias faz o quê? Senhor, pode. Aí, coisa maravilhosa, surreal. Por que que isso acontece? Porque Elias passou no deserto. Antes de geralmente a gente testemunhar para o mundo sobre o poder de Deus, a gente precisa experimentar o poder de Deus. Não dá para testemunhar uma coisa que não tem. Não dá para dizer caia fogo do céu se o fogo ainda não invadiu o nosso coração. É preciso testemunhar essas coisas. E aí o Elias então está nesse deserto, comendo comida de corvo, e eu fico imaginando essa cena, cara. Eu fico imaginando os corvos chegando assim com carne e pão. Não, acho que você não entendeu. Os passarinhos. Eu espero que corvo seja um passarinho. Que a gente fala às vezes a coisa e não sabe. Eu fico imaginando eles aparecendo de manhã, eu fico imaginando aparecendo à tarde, e eu fico imaginando que coisa monstruosa, se não fosse sagrado, porque esse é o tipo de movimento que Deus faz. Um movimento singular. Porque Deus faz corvo trazer comida. Deus faz aquilo que é surreal acontecer quando se trata dos seus filhos. Deus faz com que brote água, com que brote vida, com que brote questão financeira, de todo meio possível que a gente muitas vezes nem consegue imaginar. Então veja que texto maravilhoso é esse. Só que como nem tudo é fácil, de repente o texto vai dizer que algum tempo depois o riacho secou por causa da falta da chuva. E aí eu não sei se você já parou para pensar algumas coisas, por exemplo, para refrescar a sua memória. Quando Deus chama Abraão para que Abraão fosse para uma terra prometida, o que que acontece logo em seguida? Abraão experimenta seca, desce para o Egito. Aí Isaac é mandado para um lugar por Deus e o Isaac chega lá e ele fala, vamos cavar alguns poços para a gente sobreviver. Vêm os inimigos, roubam os poços. José recebe uma imagem, uma visão, num sonho, dizendo, ó, você vai ter o seu nome honrado e a sua família vai estar prostrada diante de você. É vendido para o Egito. Moisés vai falar para o faraó, liberte o meu povo. O faraó olha para ele e diz, eu vou aumentar a opressão. Davi é ungido rei. Para ser o rei de Israel, torna-se um fugitivo por anos. Você já parou para pensar na dinâmica de Deus? Eu sei que isso aqui não se pensa, geralmente isso daqui se experimenta. Mas existe uma coisa assim que às vezes Deus promete ou nos coloca algumas coisas e entre essa promessa e esse cumprimento existe um caminho que às vezes a gente não entende. E esses caminhos que geralmente a gente não entende, é bom você não entender. Sabe por quê? Porque esses caminhos que Deus às vezes nos coloca, eles são caminhos secos, são áridos, são desertos. E esses caminhos fazem parte dessa trilha de Deus. Então, é bom não entender, porque se você entender, você tem um Deus meio que você criou na sua mente. Só que aí a coisa não acaba por aqui, porque esse é o primeiro passo desse lado de Elias. Aí, de repente, o Senhor falou, agora a coisa apertou, então vamos fazer o seguinte. Vá para Sarepta e se encontre com uma viúva e essa viúva vai te sustentar. Se a coisa já estava absurda, agora a coisa ficou pior. Ora, uma viúva, você tem que ter em mente que o marido, ele é o provedor, assim, ele é o tudo de uma mulher nesse tempo. E se o marido morre, a segunda esperança que essa mulher tem é com que ela já tenha filhos crescidos. Porque se os filhos não forem crescidos, essa mulher tem que se sustentar e sustentar o seu filho. E não tem meio nenhum, não tem recurso nenhum. O homem morreu, e algumas culturas as mulheres são até mortas junto com o homem. Porque não tem o que fazer, segundo essas culturas. E nesse caso que a gente tem aqui, essa mulher, ela está aqui. E essa mulher é uma viúva, e o Senhor diz, ó, vai para a casa da viúva que ela vai te sustentar. Eu não sei o que é pior, você, ó, os corvos vão te sustentar, ou vai na casa de alguém que não tem nada para te oferecer. E o que, que o texto vai nos dizer? Que ele vai. Só que antes de perceber isso, quando eu digo para você que a história dessa mulher é uma história fantástica, se você for lá em Lucas capítulo 4, verso 25, quando Jesus está em Nazaré e ele entra na sinagoga, e ele usa esse texto, ele vai dizer assim, primeiro que ele começa citando Isaías, dizendo, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para proclamar a libertação aos presos, aos cativos, aquela história ou aquela linguagem maravilhosa do que é o Espírito Libertador. E aí, no meio do sermão, Jesus diz assim, porque quando Elias estava diante da seca, dessa crise, desse caos, o Senhor colocou no coração de Elias para que ele se encontrasse com uma única mulher. E quem é a mulher que Jesus cita? Essa viúva. Ah, Rodrigo, o que, que tem a ver? Essa mulher, ela não tem nada a ver com a história. Ela é uma gentia, ela não é israelita. Ela não pertence ao pacto, à aliança. Essa mulher é pagã, porque ela está numa cultura de Baal, então ela serve a Baal. E essa mulher é uma mulher, o que geralmente já é algo completamente desprezável. E por que, que eu estou chamando a sua atenção para isso? Porque geralmente as religiões, elas te ensinam o seguinte: os deuses favorecem aqueles que de alguma maneira são recompensados por aquilo que fazem a eles. Os deuses recompensam os seus súditos. No nosso caso, consegue ver o tipo de Deus que a gente tem aqui nessa noite? É um Deus que não recompensa, porque é uma mulher totalmente estranha, mas é um Deus que se move na direção daqueles que se sentem fracos. É um texto que nos fala sobre uma mulher que é vista pela graça de Deus no meio de uma crise geral, no micro, porque Deus se movimenta de uma maneira pessoal, no micro. Quando Deus trata com a gente, trata com a igreja, não se trata só de um Deus que olha para a gente e vê aqui uma muvuca de gente, uma muvuca de pouca gente. Você tem um Deus que olha para a particularidade de cada um. E quando a gente vai olhando para isso, não sei se você já parou para perceber a genealogia de Jesus. A genealogia de Jesus nos fala que você tem Raabe, uma cananeia, que era uma prostituta. Você tem Ruth, uma moabita. Você tem Batseba, uma mulher que foi praticamente violentada por Davi. Todas essas mulheres se converteram e se encontram na genealogia de Jesus. E se você nunca percebeu isso, por que que essas mulheres estão na genealogia de Jesus? Porque elas foram incluídas na família de Jesus. E para nós nessa noite? Por que que essas mulheres estão na genealogia de Jesus? Porque isso significa que nós também podemos estar na genealogia de Jesus. Não porque merecemos, mas porque percebemos a nossa fraqueza. Desse Deus que se move de uma maneira singular na direção da nossa vida. E aí você talvez entenda, por que bem-aventurados os pobres de espírito? Porque ser fraco é uma baita de uma vantagem para mim e para você. O grande problema são aqueles que são fortes. E a última coisa que eu quero que você veja aqui comigo é que o verdadeiro Deus é um Deus que cuida também no singular. Ele não apenas se revela como esse Deus singular, ele não apenas se move com essa singularidade, mas ele cuida também. E eu já disse para você, são os corvos que estão alimentando o profeta. Só que mais do que isso, quando o profeta chega na casa dessa mulher, ou chega no portão e ela está ali colhendo alguns gravetos, né, para fazer uma sopa, sei lá o que ela ia fazer. É, olha só o que o texto diz, verso 8. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos, e ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água e uma jarra para eu beber? Enquanto ela ainda buscar água, ela gritou. Ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Eu juro pelo nome do Senhor, teu Deus, eu não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo um dos gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Isso aqui não é poético. Eu quero que você imagine encontrar-se numa condição de alguém que você ama e você fala assim: vamos orar, porque essa será a nossa última refeição e a partir desse momento nós só esperaremos a morte. Consegue imaginar o coração dessa mãe diante de uma situação como essa? Consegue perceber que não se trata de ver notícias e crises na tela do celular, mas de se encontrar debaixo do seu teto? Consegue imaginar que grande parte de nós experimentam crises como essa, que às vezes são passageiras, mas às vezes você está carregando há anos? Coisas assim que arrancam nossa alegria, ou coisas assim que não se trata de uma bobagem, não se trata de um luxo, não se trata de uma mexa, se trata de não ter o básico. E ela não pediu por isso. Ninguém em casa pensando que o cara vai morrer. A não ser que seja um negócio meio novela, assim, alguma coisa assim, que planeja e tal. Mas a coisa foi acontecendo e, de repente, essa mulher que casou, e casou com um sonho, sei lá, tem esse filho, e a gente acredita que é bem pequenininho. E de repente, essa mulher se encontra no estado que ela diz: olha, não era para ser assim, mas foi. E agora aqui eu estou com meu filho, não sei, pegando gravetos para fazer a nossa última refeição. E quando o profeta vem para essa mulher e diz: me dê um pouco de pão, para mim isso aqui é cruel. É cruel. Porque quando ela responde, ela diz: eu não estou nem jurando por Baal, eu estou jurando pelo teu Deus. Eu não tenho provisões, eu não tenho nada. Essa mulher se encontra no fim. Já não tem mais o que fazer, eu já me desfiz de tudo, eu já tentei fazer tudo, já não tenho nada, não consigo mais nada. Nós dois vamos, então vem junto para a gente morrer junto. E aí a gente começa a entender uma coisa muito interessante desse texto. Sabe o que significa a palavra Sarepta? Essa cidade, essa palavrinha, tem a ver com refinamento. E aí eu comecei a entender algumas coisas. O que Elias está experimentando, o que essa mulher está experimentando, é um refinamento. E essa é aquela coisa que, quando a gente tem que falar, a gente fala assim: Deus, o Senhor errou a casa, é o do lado. Sabe aquela coisa de passar pelo fogo? Sabe aquela coisa de lapidar o metal bruto? E sabe aquela coisa de que Deus, ele não desiste enquanto não vê o reflexo dele nesse metal corrompido, sujo, que é o nosso? Sabe essa coisa de que Deus vai nos esquentando até que a gente consiga ser, ou até que a gente seja aquilo que ele quer que nós sejamos? Então, essa mulher e esse profeta estão vivendo justamente sobre isso. Agora, não é porque eles estão passando por isso que o olhar de Deus não está sobre eles. Não é porque eles estão passando por essa situação que a mão de Deus não está cuidando deles. Rodrigo, mas espera aí, é uma crise pesada. Você acha que nas tuas crises pesadas Deus não está cuidando de você? Você acha que nos momentos de grande dor, nos momentos de grande dúvida, quando você está passando por todo tipo de coisa, você fala: não, mas olha, se pudesse, eu pulava essa semana, eu pulava esse dia. Se eu pudesse, eu nem teria ido trabalhar hoje, pelas coisas que vão acontecendo. Você acha que Deus não está no controle? Ou você acha que Deus está só no controle enquanto que o corvo está vindo e o riacho está cheio? Deus continua no controle em todas as condições que a gente vive. Sabe por quê? Porque um texto como esse está nos ensinando uma verdade básica, simples, mas que talvez você precise ser relembrado nessa noite. Você precisa parar de confiar nas... Como é que eu posso dizer isso? Você precisa parar de confiar naquilo que está sendo provido, para confiar no Deus provedor. Porque a gente... a gente às vezes vai... Não é errado agradecer por aquilo que nós temos, é óbvio que não. Mas não se esqueça daquele que provê todas as coisas, porque vai ter momento em que ele vai pisar no freio, vou me referir assim, e aquilo que chega para nós é menos. Mas ele não deixa de ser Deus porque está mandando menos. Ele continua o mesmo Deus. Então, esse texto, para mim, é um texto que, quando eu li essa semana, eu falei, é um texto que fala sobre isso. Confiar menos nas provisões e confiar mais em Deus. Porque o movimento que Deus está fazendo com Elias e com essa mulher é, saibam que a fraqueza de vocês se torna vantagem quando vocês reconhecem que o que vocês têm, o que vocês terão, o que vocês tiveram, só tem porque a minha boa mão estava sobre cada um de vocês. E é, não é à toa que Elias olha para essa mulher e diz, não tenha medo, não tenha medo. Faça o seguinte, ó, faça um bolo para mim com o que você tem. Tem umas coisas que eu acho engraçado nesse texto aqui, para falar a verdade. Faça um bolo para mim com o que você tem e depois faça algo para você, para o seu filho. E aí o texto vai dizer o quê? Verso 14. A farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Se isso daqui começou no comecinho, começou no comecinho é bom. Se isso aqui se iniciou, então, lá no início do período de seca, essa mulher teve farinha na vasilha e azeite na botija por 3 anos e meio. E aí eu pergunto para você, azeite, R$27,00. Cara, por 3 anos e meio. Ô, Deus, manda essa multiplicação para cá. Rogério de hoje, 1089. Porque em casa não é leite, não é azeite misturado, não. É o virgem. É o virgem, Senhor, não esqueça desse. É o andorinha lá, o verde. Não é o vermelho, não. É o verde. Mas que coisa maravilhosa. O Churchill, ele tem uma frase que ele diz assim, a única coisa que a gente deve temer é o próprio medo. Mas eu acho que não. Embora ele é genial, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que temer é o Senhor. Porque a partir do momento em que a gente começa a temer o Senhor, cara, todas as outras coisas virão. Porque temer não é ter medo. Temer é reconhecer que Deus é o grande condutor. É reconhecer que Deus tem cuidado de nós. É reconhecer que quando a gente fala, Deus, ó, eu fiz o que eu pude, agora é contigo, é libertador. É libertador de Deus, ó, até onde eu poderia fazer, eu fiz agora, como o Ale gosta de falar, o extraordinário é contigo. E vai ter muito azeite, vai ter muita farinha que não vai faltar. Agora não tinha açaí, não tinha Mr. Texas aqui, não tinha a pizzaria que eu sou, tem um fã-clube dela aqui, do Carrão. Mas, ó, o básico sempre tem. O básico sempre tem. É que, às vezes, teve uma vez, uma pessoa veio para mim e falou assim, nossa, Rodrigo, está tão difícil financeiramente falando. E eu falei, pois é verdade. Só que, às vezes, eu acho que a gente pega cesto demais para pão de menos que Deus manda. O que eu quero dizer com isso? Sabe quando Deus manda... Ou Jesus multiplica os pães e coisa e tal, a gente às vezes não quer ter só um cesto cheio, a gente quer ter um monte. E Deus olha e diz, não, um só já está bom, porque senão vai apodrecer, senão a ameixa vai ficar podre, você vai ter gastado R$4 à toa em uma ameixa. Então só compre uma só. Aí a Elisa só vai comer uma vez por mês agora, uma ameixinha. E quando essa mulher de repente se desenrola, nossa história, que o tempo está passando, mas o texto é muito lindo... Como se diz aí o ditado popular, desgraça pouca é... Como é que é? Bobagem. É bobagem. De repente, o filho dessa mulher começa a ficar doente, começa a piorar, e o texto vai dizer que finalmente ele parou de respirar. Oxe, finalmente parou de respirar, ele morreu, né? E aí essa mulher olha para o Elias e olha só o que ela diz. Que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Muito interessante, né? Porque a primeira teologia que essa mulher recorre quando isso acontece é... Não, peraí. Sofrimento é castigo. Se eu estou sofrendo, se meu filho morreu, é que eu fiz alguma coisa errada. E essa teologia é uma teologia perturbadora e opressora, que talvez alguns lugares ensinam para você sempre ser ou ser manipulado por eles. Né? Não, não, ó, a minha mão tem que estar te abençoando, senão, ó, se você fizer uma coisa errada, alguém pecou. Para nascer assim, alguém pecou. Não, não tem nada a ver isso. Essa é a teologia de Baal. Tirou o pé do templo de Baal, acabou a chuva. Mas nesse texto é muito interessante perceber o quanto que ela está sendo transformada e moldada por Deus. E o que eu acho mais interessante dessa história é que talvez se fosse cada um de nós na pele de Elias e essa mulher chegasse, o que eu te fiz, ó homem, ó mulher de Deus? A gente talvez ia dizer assim, olha, fique tranquila, porque todas as coisas cooperam para o bem daquele... Não, mas peraí, é meu filho que morreu. Eu sei que todas as coisas cooperam, mas o que, que eu fiz? E eu acho fantástico a resposta que Elias dá para essa mulher. Olha o verso 19. Dê-me o seu filho, respondeu Elias, e ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima onde estava hospedado e o pôs em cima da cama. Então clamou ao Senhor, ó Senhor meu Deus, trouxeste também essa desgraça sobre essa viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Cara, é maravilhosa a oração de Elias. Porque Elias olha e diz, não, essas coisas assim, de todas as coisas que operam para o nosso bem, é muito bonito, mas espera aí, Deus, por que, que o Senhor fez isso? Por que, que o Senhor permitiu isso? Mas, fantástico, que o Elias, ele sentiu a dor dessa mulher, porque agora foi o pequeno riacho dessa mulher que secou, e ao mesmo tempo em que ele ora e ele abre o coração, ele diz, mas Senhor, eu sei que o Senhor pode levantá-lo dos mortos. E aí ele faz uma das coisas que raramente você vai ver alguém conseguir explicar. Ele se deita sobre o menino 3 vezes e clama ao Senhor, ó Senhor, meu Deus, faze voltar a vida a este menino. Ora, o que, que é isso? A gente acha que é como se o Elias estivesse, literalmente, ele está deitando em cima do menino, é como se ele estivesse representando esse menino. Ou seja, é como se o Elias estivesse olhando e dizendo assim, que essa morte venha sobre mim, que eu morra no lugar dele. É um pouco complexo, é uma discussão muito tensa isso aqui, mas é como se o Elias estivesse tomando a morte do menino. E isso pode parecer tenso, mas isso talvez faça sentido total quando você pensa daquele que morreu no madeiro levando a nossa morte. Não apenas representando, mas sendo cada um de nós naquela cruz, para que hoje nós tivéssemos vida. Então Deus tem compaixão. Ele pergunta, Deus, por que isso? E logo em seguida ele é respondido. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Que coisa essa oração de Elias, hein? Que coisa. Sabe o que eu fiquei perguntando? Eu estava aguardando essa pergunta para um outro momento, mas eu vou compartilhar com vocês hoje. Se Deus respondesse à oração da tua semana, nesse exato momento, o que que aconteceria? Já parou para pensar nisso? Se Deus respondesse todas as orações que você fez ao longo dessa semana, nesse espaço de tempo, agora, o que seria diferente? E eu fiquei com um pouco de medo, para falar a verdade, quando eu me fiz essa pergunta. Porque se Deus respondesse todas as orações que eu fiz durante essa semana, talvez não aconteceria nada. Porque eu nem orei direito. Porque coisas assim, que são tão grandiosas e que eu poderia orar, eu já desisti. Sabe, Rodrigo, é quase uma condição de morte. Não, não é morte física. Mas sabe, eu já tentei tanto, já lutei tanto, já fiz tanto. Deixa para lá. Vamos suportando. Sabe, não desperdice o poder da oração. E conforme o Tiago diz da oração de Elias, a oração fervorosa. Porque a oração tem o poder de ressuscitar vidas. Ah, Rodrigo, então vamos lá na... Vamos ali no... Oh, meu Deus, esqueci o cemitério aqui atrás. Na Vila Formosa, vamos pegar... Não, não é assim. Pode ser que seja, se você colocou no teu coração e você estiver com a sua mentalidade em dia, ok, mas quantas coisas precisam ser ressuscitadas na nossa vida e que foram sendo perdidas ao longo dessa caminhada de crises, de desertos, de ser, estar numa casa de escassez, e a gente vai se perdendo. Mas olha só, ore sempre pensando que o Senhor vai responder a tua oração na semana que vem, porque talvez isso te incentive a orar ainda mais por coisas que às vezes parece que você já aceitou a morte. E a última coisa, como o texto termina, verso 23. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: veja, o seu filho está vivo. E aí, a grande chave do texto. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Toda essa narrativa existe para isso daqui. Agora eu sei que tu és um homem de Deus e a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade. O que ela está dizendo para a gente? Olha, Igreja do Carrão, agora eu percebi que o Deus que vocês servem é um Deus que traz vida aos mortos. É um Deus que cuida. É um Deus que tem o poder sobre a morte. Baal não tem poder nem sobre chuva. Na verdade, Baal é igual esse banco. Mas agora eu vi que o Deus de vocês não é só o Deus de vocês. É o meu Deus. E eu posso confiar nesse Deus. Seja no riacho, seja na seca, seja fazendo uma última refeição, seja diante da morte, eu sei que nessas dinâmicas da vida eu posso confiar nesse Deus. Porque esse Deus tem vida para soprar sobre aquilo que está morto. E olha só que coisa interessantíssima. Eu juro, é a última informação que eu vou te dar. Quando Jesus conta essa história lá na Galiléia, em Nazaré, e aí o pessoal quer matar ele, tem esse detalhe importante, porque quando ele fala assim, ó, teve uma mulher que foi abençoada por Deus e que não faz parte do clubinho religioso, o pessoal falou assim, vamos atirar esse Jesus do monte e matar ele. Só que Jesus corta um caminho e consegue se livrar. E aí quando Jesus termina então de contar essa história, o que que Jesus vai fazer? Vai e ressuscita a filha de uma viúva, cara. As duas histórias estão intercaladas. Por quê? Porque essa é uma história que nos fala sobre a cruz. Essa é uma história que nos fala sobre o poder do Filho de Deus. Essa é uma história que nos fala que se nós estamos aqui podendo dizer, Senhor, o Senhor tem me desafiado a confiar, o Senhor tem me desafiado a entender que o Senhor está no controle, o Senhor está cuidando, o Senhor está me treinando. E eu sei que num certo momento o Senhor vai mostrar os propósitos das coisas que eu passei. Esse é o fundamento. As circunstâncias não importam, a extremidade da seca não importa, as desgraças de uma viuvez, entre aspas, a situação, a idolatria, a morte, nada disso importa. Quando nós simplesmente olhamos para um texto como esse e junto dessa mulher, numa única voz, podemos dizer, agora sim, eu entendi o tipo de Deus que eu estou nessa noite. É um Deus singular, que se move de uma maneira singular, e um Deus que cuida de uma maneira singular. Então, o meu desafio para você nessa noite, primeiro é entender que esse é um texto que só nos fala sobre seca, fome e morte, mas você consegue enxergar vida em cada pintura desse texto, em cada cena desse texto, de seca, morte e fome, você vê vida. Por quê? Porque se trata de um Deus que enfrentou a verdadeira Sarepta, um Deus que enfrentou a verdadeira crise, o Deus que morreu numa cruz, que ficou pendurado numa cruz entre o céu e entre a terra, nos conectando com esse Deus, para que hoje nós tivéssemos a oportunidade de caminhar com eles. Ah, só 2 horas durante o culto? Não. Quando apagar as luzes e a gente voltar para sua casa, lembre-se, o Deus conosco está lá. E o que ele te pede é, Reconheça a sua fraqueza. Reconheça que você depende totalmente dele. Porque esse é o princípio da sabedoria. Reconhecendo isso, Deus, o que vai vir, seja seca, seja fome, seja morte, as crises que a gente enfrenta, Deus, assusta. Assusta ver a violência. Assusta ver o que está bem próximo na nossa porta. Mas, Senhor, eu estou indo confiando que o Senhor tem cuidado de todas as coisas. Por isso que eu quero convidar você para a gente orar sobre isso. Orarmos sobre essas verdades que são tão profundas, tão necessárias, mas ao mesmo tempo parecem tão distantes quando a gente olha para a nossa vida e quando a gente muitas vezes é engolido por toda essa cultura de Baal que nos coloca diante de um Deus tão mesquinho ou de um Deus tão manipulável. Mas a grande questão é, nós estamos diante de Deus Pai. Quando Jesus está no Sermão do Monte falando com os seus discípulos, ele diz assim, olha, não se iludam de vocês pensar que Deus é como o Deus dos gentios. E o que seria o Deus dos gentios? O Deus dos gentios é o Deus que tem poder de Deus, mas emoções humanas. O que é isso? É lógico que é uma figura, porque a gente sabe que esses deuses não existem. Mas ele diz assim, o Baal, ele pode acordar um dia e falar assim, cara, eu vou arrebentar com a vida do Rodrigo, eu não gostei do que ele fez, não. E ele arrebentar comigo. E essa, toda essa escravidão dos ídolos que a gente tem na nossa Bíblia, e principalmente que Jesus deu nome no Novo Testamento, o Deus dos gentios, o Deus dos estranhos. Mas ele falou, vocês têm um Deus que se revela como Pai. Então a relação não é de um Deus mesquinho. A relação não é de um Deus que tem o poder de Deus, mas com sentimentos e emoções humanas. É um Deus que tem o poder de Deus, mas quando se trata das emoções, entre muitas aspas, de Deus, ele nos olha como filhos. Então, Pai, nesse momento nós nos colocamos diante do Senhor como igreja, diante de 1 Reis capítulo 17. Um texto tão rico, um texto tão cheio de detalhes, e é um texto que nos fala sobre crises, não só no macro, mas no micro. Crises que não são apenas vistas na tela do nosso celular, mas são vistas dentro dos nossos lares. E nesse momento, a nossa oração nessa noite é para que o Senhor fique cuidando, ou continue cuidando de cada um de nós. O quão precisamos, não do teu cuidado, porque ele já está acontecendo, mas consciência disso, Deus. O quão precisamos ser como essa viúva lá de Sarão, a gente não tem nem o nome dela. Distante da aliança, distante de tudo aquilo que envolvia uma religião como a nossa. Mas que num contato, num duas experiências de sequidão e morte, reconheceram que o Senhor é Deus. Pai, eu te peço nessa noite que a gente não precise experimentar essas coisas, no nome de Jesus, mas que pela voluntariedade do nosso coração e do reconhecimento, nos prostremos aos teus pés, reconhecendo que toda a prosperidade, que tudo aquilo que brota das nossas mãos, através das nossas mãos, não é só porque batalhamos, lutamos, suamos, perdemos noite, dias, tempo com isso, mas porque o Senhor tem abençoado cada um de nós. E assim, nesse momento, te pedimos, então, que o Senhor nos dê esse reconhecimento e nos leve para casa, guardados debaixo desse teu poder, ó Pai. Assim nós oramos por graça e principalmente por misericórdia, porque o Senhor sabe o quão rápido somos, de que quando as coisas não funcionam como esperamos, perguntamos, ó, o que eu fiz para essa desgraça acontecer? Mas, ó Deus, não se trata disso. Se trata dos caminhos da vida, da sujeição de um mundo de vaidade, de um mundo mau, de um mundo cruel. E nós estamos nesse mundo. Mas aonde quer que nós estejamos, mais do que pisando os nossos pés nesse solo, a nossa mente e o nosso coração está em Ti. E que isso transborde sobre cada um de nós nessa noite. Assim nós oramos, ó Pai. No nome santo de Jesus. Amém, Deus. Amém.